Comitê de Estudos de Limites e Divisas Territoriais do Estado do Ceará realiza reunião remota para tratar do litígio entre Ceará e Piauí. A iniciativa atendeu solicitação da coordenadora do comitê, deputada Augusta Brito. O colegiado reuniu parlamentares, técnicos, prefeitos dos diversos municípios envolvidos para debater possibilidades e acompanhar o processo jurídico que está no Supremo Tribunal Federal. A ação movida pelo Piauí tem como foco uma área que impacta o território de 13 municípios da região da Ibiapaba. Na ocasião, os participantes ressaltaram que no processo de litígio é preciso levar em consideração as questões sociais, históricas, culturais e de pertencimento. O presidente da mesa diretora, deputado Evandro Leitão, abriu o encontro virtual. O parlamentar destacou que o legislativo cearense tem participado do debate e quer dar sua contribuição para que a pendência territorial possa ser resolvida.
É um litígio já antigo, já é algo há quase 2 séculos que nós temos essa pendência territorial entre Ceará e Piauí. E nós, da Assembleia, queremos dar nossa contribuição, nada melhor do que uma casa parlamentar tendo a condição de estar contribuindo nesse momento. Desde 2011, quando o Estado do Piauí entrou com ação no STF, essa temática voltou mais força, as discussões se tornaram mais frequentes. O que eu pude perceber é que ainda não existe um levantamento feito pelo IBGE. Os estudos foram feitos mais por questões de documentos. Então, estamos para apoiar e para dar nossa contribuição no sentido de que a gente possa resolver essa pendência, e que é uma pendência que não é fácil de se resolver. Porém, quando existe um sentimento de vontade para que nós possamos resolver de uma vez por todas, claro que no estado do Ceará, e pelos levantamentos, pelo que eu já pude ler e perceber, nós iremos aí perder algo em torno de 2 mil quilômetros de terras para o estado do Piauí. Eu me coloco inteiramente à disposição para que nós possamos estar dando essa contribuição.
Augusta Brito afirmou que todas as medidas jurídicas estão sendo acompanhadas e respondidas pelo Estado e é necessário que haja mobilização.
Eu tive vários momentos conversando com o secretário Nelson Martins, com o nosso governador Camilo Santana, e todas as medidas, juridicamente falando, desse processo estão sendo acompanhadas, estão sendo respondidas, mas eu, como realmente me sinto e sou, não como parlamentar somente da região, mas sou da região da Ibiapaba, nós temos esse sentimento, nós podemos sentir de perto esse medo, essa angústia realmente de ter esse litígio, que a gente pense na simples possibilidade de não ser do Ceará, de não ser realmente da cidade que nós crescemos, que estamos morando e vivemos há muito tempo. Então, é uma angústia muito grande que a gente percebeu nas pessoas, um medo enorme. E eu nunca gosto de menosprezar e achar que uma ação desse nível, onde o Piauí está se mexendo sempre, não vai dar em nada. Por isso mesmo, a gente está tentando unir essas forças, fazendo mais do que simplesmente a questão jurídica. A gente está respeitando o sentimento de pertencimento das pessoas.
Os deputados Queiroz Filho, Salmito e Acrísio Senna elogiaram o trabalho do comitê e ressaltaram a importância da mobilização. Queiroz Filho destacou a inclusão dos dados do censo do IBGE, que será realizado este ano no processo, para contribuir com os relatórios e contextualizações.
Pela questão do censo que será feito esse ano, será que não seria alguma alternativa como meio de produção de prova, tendo em vista que o censo já vai ser feito esse ano pelo IBGE? Não seria o momento da gente incluir nessa pauta da discussão? A outra dúvida é sobre a questão da ocupação e terras não ocupadas. Eu acho que na divisão de terras entre Ceará e Piauí, para além da questão da hidrografia da região, que era o que delimitava, eu acho que uma questão muito importante da antropologia, mas, se eu não me engano, tem nesse documento antigo a questão de quem ocupasse primeiro, que eu acho que é o que pode valer como produção de provas, eu acho que é o ponto desse ano era o sexto.
Salmito sugeriu a realização de um plebiscito e articulação política entre prefeitos, deputados estaduais, federais e senadores cearenses.
Essa é uma questão que interessa muito ao Estado do Ceará. Primeiro, em respeito à população. A população que nasceu nesse território e nasceu como cearense e se identifica como cearense. Em segundo lugar, porque essa é uma área, além de ser nossa do Estado do Ceará, é uma área muito importante. Tem todo um potencial econômico que é estratégico já na atualidade e no futuro para o Estado do Ceará. Então, eu acho que nós devemos agir de forma político-institucional. Para além da questão político-institucional, quem sabe provocando um plebiscito ao Congresso Nacional e aí articular a bancada cearense. E para além da bancada cearense na Câmara dos Deputados, os nossos três senadores que representam o Estado do Ceará, que é o papel do Senado Federal, solicitando que a Câmara dos Deputados possa provocar um plebiscito para perguntar. Ou vai ser uma decisão meramente formal, burocrática, jurídica, que vai definir se essa população, a partir de então, agora vai ser do Estado do Piauí? Como assim?
O deputado Acrísio Sena também defendeu uma ação institucional integrada entre governo, assembleia, prefeituras, entidades públicas e privadas, além de campanha de mobilização na mídia.
A Assembleia deveria, para fortalecer os nossos argumentos, para fortalecer a estratégia jurídica, nós temos um historiador para buscar resgatar essa história da ocupação da Serra. A questão de incorporar um geógrafo, a geografia possibilita um olhar para além só da cartografia, de um arqueólogo também, que possa trabalhar a questão dos estudos culturais e a noção de pertencimento do território. Acho que a ideia do plebiscito teria mais peso os plebiscitos municipais. Nós queremos pertencer ao estado do Ceará, ao Piauí. São 13 municípios aí que estão arrolados nisso. Nós deveríamos ter essa campanha prioritariamente em redes sociais, porque chega o alcance e aí a Assembleia poderia iniciar essa campanha Somos Todos Cearenses. Eu acho que esse é o grande mote da campanha. Eu creio que se a gente fizer essa articulação política de juntar os 13 prefeitos, as 13 câmaras municipais, os CDLs, tiver uma mobilização da sociedade civil nesse território da Ibiapaba, vai virar uma resistência muito forte.
Granja, Viçosa do Ceará, Tianguá, Ubajara, Ibiapinas, São Benedito, Carnaubal, Araciaba do Norte, Croatá, Ipueiras, Poranga, Ipaporanga e Crateús são os municípios envolvidos. Kleiber Nascimento, do IPES, apresentou o relatório contextualizando a disputa na divisa interestadual entre o Ceará e o Piauí, destacando aspectos históricos, uma vez que a disputa remonta à época colonial. Ele também detalhou pontos técnicos e problemas nos relatórios produzidos pelo IBGE e Exército sobre a região.
Nesse contexto, o Estado do Ceará abordou, quando indagado, quais seriam os quesitos da perícia técnica a ser realizada pelo Exército Brasileiro, inserindo itens relativos à dimensão social e cultural, que esperamos ser atendidos na perícia técnica final a ser elaborada pelo Exército. Qual seria um exemplo desses itens? Uma pergunta foi: seria possível o senhor perito, através do decreto 3012, de 22/10/1880, e da Conferência de Limites Estaduais de 1920, traçar os limites entre o Estado do Ceará e do Piauí sem que haja prejuízos culturais para as populações? Existem equipamentos públicos localizados na zona de litígio, tais como rodovias estaduais, escolas, postos de saúde, redes de abastecimento de água ou outro tipo de serviço público? É possível mapear e apontar qual estado realiza a manutenção desses equipamentos? Modificar divisas de estados pode provocar algum dano cultural nas populações que vivem na área de litígio? São todos aspectos que a Procuradoria-Geral do Estado pontuou ao Exército que a gente aguarda que na perícia final essas perguntas sejam respondidas.
O prefeito de Ubajara e presidente da Associação dos Municípios da Ibiapaba, René Vasconcelos, ressaltou que a reunião possibilitou a compreensão do contexto geral da situação.
A gente conseguiu, durante essa reunião, ter uma noção exata do que é que está sendo feito. Tecnicamente, juridicamente, conseguiu ter um panorama mais detalhado. E agora a gente vai ter que assumir a nossa responsabilidade de fazer a parte política também. Embora a decisão seja do STF, seja uma decisão a nível de um tribunal, que é o Tribunal Supremo do nosso país, mas a gente tem que demonstrar todo esse senso de pertencimento, toda essa questão histórica, cultural, a questão da nossa identidade. A gente sabe que mesmo os mais velhos que já tenham nascido aqui na região da Ibiapaba, em qualquer uma das cidades, têm esse senso de pertencimento aqui da nossa região. A questão do plebiscito é muito importante da gente pensar e fazer a nível estadual, que possa ser feito a nível regional, cada um dos municípios, através das câmaras de vereadores, possam fazer essa mobilização. um ponto muito importante, que é a questão de uma campanha, não só nas redes sociais, mas também utilizando aí o alcance da TV Assembleia, o alcance que o governo do estado possa ter nas mídias, e a gente explicar, não só para o Ceará, não só para o Piauí, mas explicar para toda a população do Brasil que a gente é cearense e que a gente vai manter essa palavra até a última consequência.
A reunião contou ainda com a participação dos prefeitos Saul Maciel, de São Benedito, Marcão, de Ibiapina, e Marcelo Machado, de Crateús, Luiz Mourão, presidente do Comitê de Estudos de Limites e Divisas Territoriais do Ceará, Ludiana Rocha, da Procuradoria-Geral do Estado, além de representantes das câmaras de dirigentes lojistas de cidades da região, assim como da Procuradoria da Assembleia Legislativa. Simone Silva, da FM Assembleia.